Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec.
Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos ainda aqui na sua introdução e hoje vamos dar início à terceira parte, Notícias Históricas, na qual Allan Kardec vai nos pôr a par de alguns termos e algumas, assim, não digo profissões, mas algum tipo de atividade que as pessoas praticavam na época, e volta e meia surge nos textos do Evangelho referência a essas pessoas, né? Então nós vamos ver aqui o que ele nos traz, que muitas dessas pessoas, dessas atividades, hoje já não existem mais, então elas não fazem parte do nosso vocabulário do dia a dia. Então vamos ver aqui como ele começa. Para bem se compreenderem certas passagens dos Evangelhos, é necessário que se conheça o valor de várias palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos comuns e da sociedade judia naquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A compreensão de seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Muitas vezes Jesus cita em alguma parábola ou comenta com aqueles seguidores algo referindo-se aos samaritanos, aos fariseus, aos publicanos. E a gente tem que saber quem eram esses personagens para a gente entender de que se trata, a referência que nós temos que ter para entender o sentido do ensinamento de Jesus. Então, o primeiro desses são os samaritanos. Então, explica aqui Allan Kardec. Após o cisma das 10 tribos, a Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Porque, numa certa época na história dos hebreus, eles eram 12 tribos. Duas dessas tribos se rebelaram e resolveram se separar das outras e montaram um estado independente, cuja capital foi na cidade de Samaria. Destruída e reconstruída várias vezes, ela foi, sob o domínio romano, a sede administrativa da Samaria, uma das quatro divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, e em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Judá seria a outra parte, os hebreus, as outras 10 tribos. A versão profunda datando da época da separação perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem mais profunda a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esses foram depois anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram como se fossem os protestantes de hoje em dia. Os protestantes não vieram de uma separação da religião católica feita por Lutero. Então, se separaram, não concordaram com algumas coisas, resolveram se separar e formar sua própria religião. É a mesma coisa os samaritanos, eles se separaram do povo hebreu e passaram a adorar Deus de uma forma um pouco diferente, seguindo outras tradições. Não aceitavam todo o ensinamento dos profetas que há na Bíblia. Ficavam só com a lei, que são os 5 livros da Torá, o conhecido como Pentateuco. Só admitiam aquilo. Não admitiam os outros profetas, como Isaías, como Jeremias, nada disso. Só admitiam o ensinamento da lei. E isso causava problemas, discussões intermináveis com os judeus. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Mediterrâneo Oriental, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só se casam entre si. Então, realmente existem ainda algumas facções religiosas dentre os hebreus que admitem só o casamento entre eles mesmos. E dentre eles estão os samaritanos. Realmente hoje são muito poucos. Cidade de Samaria, acredito eu que nem exista mais, nem com esse nome. Talvez, não sei, não posso afirmar, mas talvez tenham lá ainda algumas ruínas que caracterizam o que foi a cidade. Mas na época havia muita distinção. E como aquela época o povo hebreu era muito preconceituoso e tinha muita dificuldade de lidar com os estrangeiros, chamados de gentios, não só os samaritanos, mas todos aqueles em volta, gregos, romanos, persas, todos eles tinham diferença, se achavam superiores a todos. Então criaram essa divergência também com os samaritanos, apesar de que eles também eram hebreus, né? Todos descendentes de Abraão. O outro termo que é muito usado aqui, outros personagens, são os nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam o voto, ou perpétuo ou temporário, de guardar a perfeita pureza. Eles se comprometiam em observar a castidade, abster-se de bebidas alcoólicas e conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas mosaicas com os dogmas cristãos. Esta seita desapareceu no século IV. Então, nós vemos aqui que os nazarenos, além de podemos chamar quem nasceu em Nazaré de nazareno, como é o caso do Cristo, havia também esse grupo chamado de nazarenos, mas não por ter nascido em Nazaré, mas porque adotavam essas características aqui de castidade, de abster-se de bebidas alcoólicas e conservar uma cabeleira. Vocês veem, o protótipo disso era o próprio João Batista, né, que a gente sabe mais ou menos como foi a sua vida. Sansão, famoso pela cabeleira, né, e Samuel também eram nazarenos. Depois disso, nós temos os publicanos. Esses, então, volta e meia, tem referência deles nos evangelhos. Assim eram chamados, na antiga Roma, os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, quer na própria Roma, quer nas outras partes do Império. Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime da França e que ainda existem em algumas regiões. Exatamente. Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, não há isso. Quem se incumbe de cobrar as taxas e impostos é o governo central, o executivo, seja no município, seja no estado, seja no federal. No caso do governo federal, ele tem lá a Receita Federal, que é encarregada de cobrar impostos de nós. Eventualmente, se algum outro órgão cobra alguma taxa por algum serviço, também ser feito diretamente pelo próprio órgão. Isso vale também para os estados e para os municípios. Mas no passado, na época aqui do Império, era semelhante à França, como era lá no Império Romano. A pessoa era, fazia um acordo com o governo, dela se encarregar da cobrança dos impostos. Então o governo não tinha funcionários para cobrar impostos, toda aquela burocracia, tudo aquilo, não. A pessoa se encarregava de cobrar, recebia os impostos dos outros, ficava com uma parte, uma percentagem era pelo seu trabalho, e dava a maior parte para o governo. Então era um pouco cômodo para o governo isso. Mas esses personagens não eram muito agradáveis ao povo em geral. Porque quando eles chegavam, o povo já ficava com o pé atrás, porque vem cobrar impostos. E normalmente, eles também não eram lá muito honestos. Nem com os impostos que cobravam, às vezes orbitavam nos impostos, e nem com o governo, sonegavam muitas coisas. Mas o governo normalmente fazia vista grossa porque estava interessado em receber o dinheiro e não ter muito trabalho. A não ser que o governo descobrisse que o roubo deles era muito grande, com certeza ia tomar providência, puni-los e substituí-los por outros. Por isso que na época o povo de Israel não gostava muito dos publicanos, porque eles cobravam impostos para os romanos, que estavam dominando naquela época aquela região, aquele povo, né? E geralmente eles não eram romanos, eram gente do próprio povo que aceitava esse tipo de trabalho. Os riscos que eles corriam faziam que se fechassem os olhos para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de muitos, eram fruto de exações e de lucros escandalosos. Exatamente o que eu disse, eles ficavam ricos porque eles exorbitavam na cobrança de algumas taxas e sonegavam alguma coisa para o governo. Mas e o risco deles sofrerem alguma retaliação era muito grande. Então justificava para eles agir desta forma porque o lucro era muito grande. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que administravam o dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Disse às vezes, ávido como publicano, rico como publicano, com referência a uma fortuna de má procedência. De toda dominação romana, o imposto foi o que os judeus aceitaram com mais dificuldade e o que causou mais irritação entre eles. Dele resultaram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerado contrário à lei. Formou-se até um partido poderoso, em cuja chefia estava um certo Judá, apelidado o Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, em consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Daí a aversão que voltavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como as pessoas de suas relações e confundidos na mesma reprovação. Os judeus, de destaque, consideravam um comprometimento ter intimidade com eles. Então, a situação desses publicanos era de alto risco, que ninguém gostava deles, nem de seus descendentes, nem parentes, não gostavam deles, mas eles ganhavam muito dinheiro com essa história de arrecadar. E por que que isso causava ódio aos judeus? Porque pela lei judaica não pode cobrar imposto. Mas como eles faziam lá? Então, mas diziam que era donativo, doações para o templo. Porque como era um Estado teocrático, ou seja, governado por um religioso, então, porque você sabe que existia o rei, lá no caso da época do Cristo, o Herodes. E existia o sub-sacerdote, Caifás. Então, o que acontece? Eles governavam em conjunto. Quem arrecadava o dinheiro era o sub-sacerdote, no templo, com as doações das pessoas. Isso sustentava o governo. Então, as pessoas estavam dando para o templo e pediam em troca favores de Deus. Então, para eles não era imposto. Agora, para os romanos, não. Tinham que pagar o imposto para sustentar o Império Romano. Eles não aceitavam isso. Os romanos não davam nada em troca pelo imposto. Então, eles não aceitavam de jeito nenhum. Os outros povos também não deviam aceitar muito bem pagar impostos aos romanos. Mas eles, os judeus, misturavam isso por uma questão religiosa. Foi por isso que fizeram aquela pergunta a Jesus, tentando botar Jesus numa situação difícil. Se Jesus achava lícito pagar imposto aos romanos. Não é? Porque os judeus já não têm que pagar imposto. A contribuição que nós temos que dar é para o templo, não para um estrangeiro. Então Jesus, em tese, ficaria em situação difícil, porque se ele dissesse que não tem que pagar o imposto, ele ia contra tudo aquilo que está na Torá, nos ensinamentos dos profetas. E se ele dissesse não tem que pagar o imposto, ele ia arrumar ódio, confusão com os romanos. Então o que Jesus sabiamente fez? Pegou a moeda, deu-me uma moeda. O que tem nela aqui? O que está nela do lado aí? O que está cunhado aí? É efígie de quem? Ah, é efígie do imperador Tibério. Então, isso aqui é para quê? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus respondeu classicamente. Ou seja, nós temos que pagar um imposto a César, ou seja, ao governo, para manter tudo o que nós usufruímos. É a Deus o imposto lá do templo. Simples. Simples assim. Não tiveram como contestar Jesus. Segue Kardec aqui com os portageiros. Eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores de direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa dirigida aos republicanos em geral. Essa é a razão porque no Evangelho encontra-se frequentemente o nome publicano associado à expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, indigna de conviver com pessoas distintas. Então os portageiros eram um aprendiz de publicano. Cobravam pedágio para entrar na cidade, essas coisas. É como a gente hoje em dia paga pedaço, passar nas estradas. Se você vai embarcar, pegar um voo para qualquer canto, além da passagem, você paga a taxa de aeroporto. E se bobear no país que você vai, tem que pagar uma taxa lá para entrar. Isso aí, nós hoje pagamos isso porque não tem jeito, né? Mas aquela era um problema religioso para os judeus aceitar isso. Nós temos aqui o caso dos fariseus, dos escribas e da sinagoga. O caso aqui dos fariseus é um texto um pouco mais longo. Vamos deixar para o próximo programa, porque senão a gente teria que cortar o meio. Aí, tanto eu como vocês, poderíamos perder o raciocínio a respeito do tema. Então, mesmo ficando assim um pouco mais curto o programa, para não perder o que se diz hoje, o embalo, vamos deixar os fariseus para estudarmos no próximo programa. Por hora, então, vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino.
Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra. que é levado ao ar de segunda a sexta nesta emissora.